Muito boa tarde a todas e a todos. Cumprimentar a ministra Marina Silva, ministra Sônia Guajajara, ministro Paulo Teixeira, embaixadora Maria Laura da Rocha. Estavam conosco aqui dois governadores, o Renato Casagrande e o Clércio Luiz. Estão conosco aqui os deputados federais, o deputado Newton Tato, o deputado Amon Mandel. Saudar o embaixador André Corrêa do Lago, a Ana Tony, cumprimentar o nosso embaixador aqui no Azerbaijão, Montenegro, os representantes da sociedade civil, o Ricardo Alban, o André Guimarães, a Letícia Lubick, fala? Leubet, o Cleidiane Vieira, a aniversariante, Raná Balieiro, o Avanilson Carajá, cumprimentar conosco também o Vander Costa, que eu vejo aqui da CNT. Um dia desse eu vi uma charada, Raná. O que só aumenta e nunca diminui? A idade. Só aumenta e nunca diminui. Eu ouvi uma outra boa. A moça bateu o carro no poste. Como é que chama a moça? Guiomar, né? Mas deixando a charada do lado, saudá-la aí, você que amanhã faz aniversário. Essa é uma das reuniões mais importantes. Governo é o braço político do Estado. A nação é muito maior do que o governo. Aqui está a nação, sociedade civil organizada. Nação é nossa língua, nosso idioma, nossa cultura, nossa religião, a luta dos que já morreram. Esta é a nação. Então não há nada mais importante do que ouvir, dialogar e trabalhar junto com a sociedade civil organizada. O presidente Lula me fez uma grande recomendação para vir aqui ao Azerbaijão. A próxima COP será no Brasil. Aliás, o presidente foi um estadista, porque não só levou para o Brasil, nosso país é o quinto maior país do mundo em extensão territorial, é a sétima maior população mundial, a oitava maior economia do mundo, passamos a Itália e logo, logo vamos ser a sétima. É um país extremamente importante e protagonista da questão do clima. Temos a maior floresta tropical do mundo, que é a floresta amazônica. Temos a energia elétrica mais limpa do mundo, 85% renovável, hidroelétrica, solar, eólica, biomassa, combustível, ninguém tem bio no diesel, só o Brasil. O ex-presidente, aqui está o prefeito de Niterói, o Grael, reduziu de 13% para 10% o bio no diesel. O presidente Lula aumentou para 12%, 14%, o ano que vem vai a 15%, e na lei do combustível do futuro vai aumentar ainda mais. Aliás, a lei do combustível do futuro é uma das leis mais avançadas, porque ela, deputado Tato, ela não é só do poço à roda, mas ela é, aliás, do motor à roda, ela é do poço à roda. Como é que é feito esse combustível? E iremos para do berço ao túmulo. Como é feito o combustível, como é feito o veículo e como é que ele vai ser descartado. Então, uma descarbonização muito mais profunda, muito mais adequada, uma legislação extremamente avançada. E por isso a COP foi para o Brasil e ainda para a Amazônia. Então, é a COP da floresta para sensibilizar o mundo para essa questão. E por que da COP? estarmos reunidos aqui 196 países do mundo, porque muitas decisões precisam ser planetárias. Vamos pegar um item, mercado regulado de carbono. Se só eu faço, mas os outros não fazem, eu vou ficar mais caro e vou perder competitividade frente ao meu concorrente. Eu vou perder mercado. Então é importante que essa decisão seja uma decisão coletiva, de todos. Senão você, a consequência é, perco o mercado, encareço o produto e perco emprego e empresas. Então é fundamental que as decisões sejam o máximo possível coletivas. Não são fáceis. Nós já estamos na COP29, mas ela vem avançando gradualmente. E a sociedade civil faz a diferença no sentido de empurrar para a gente poder mais rapidamente controlar a questão das emissões de gases de efeito estufa e a sua consequência sobre o planeta. Aliás, para nós ainda pior, que o aquecimento global, quem está no norte do mundo vai ficar temperado. Nós que estamos no trópico, o calor é muito, muito maior. Aliás, vimos isso agora com as enchentes no Rio Grande do Sul e a seca na Amazônia. Mas temos a comemorar. A ministra Marina Silva falou uma coisa importantíssima. Caiu o desmatamento 45,7% na Amazônia. 45,7%. E no Cerrado, que há 5 anos estava subindo o desmatamento, caiu 25%. 400 milhões de toneladas de CO2 equivalente a menos lançado na atmosfera é uma Argentina que nós poupamos de emissão praticamente. E essa é uma questão relevante. Se somar toda a indústria brasileira, tudo, não dá, é um dígito. Não dá 10% das emissões. A maior parte, um hectare que eu derrubo e queimo, eu emito 300 toneladas de carbono. Então, a questão do desmatamento, ela é fundamental. E isso muito é grilagem de terra e por falta de titulação. A região amazônica é das menos tituladas do país. Grilagem de terra. Bom, em polícia, mas é preciso acelerar também a questão da titulação. E o desafio ainda é maior, é desmatamento zero e recompor a floresta que foi desmatada. E aí tem o fundo do clima e o fundo da Amazônia. Fundo da Amazônia não reembolsável, tem 3,2 bilhões que foram doados para o fundo da Amazônia. E o Fundo do Clima, que são quase mais de 30 bilhões de reais, aí com juros bastante pequeno, para poder investir na região. E é importante, nós temos quase 29 milhões de pessoas na região que precisam ter emprego, precisam ter renda, precisam ter oportunidade. E eu destacaria também a Suframa, o polo industrial de Manaus. Está batendo recorde, nós estamos nos aproximando de 110 mil empregos diretos na indústria de alta tecnologia e emprego também. E fizemos, está aqui o governador Hollenberg, o Centro de Bionegócios da Amazônia, o CBA, o primeiro contrato de gestão para a gente poder a biodiversidade gerar emprego, medicamentos, cosméticos, alimentos, agregação de valor e nós podemos avançar ainda mais. O André colocou bem, o André Guimarães, que nós estamos nos antecipando, que nós saímos na frente. A Marina disse que até fevereiro o prazo para apresentar a NDC. O Brasil apresentou já na sexta-feira. Nós estamos entre os pouquíssimos países do mundo que já apresentaram sua meta para 2035. A 2025 foi apresentada em 2015, 10 anos antes. 2020 também já foi e 2030, e agora apresentamos para 2035. E eu destacaria primeiro banda. Quem sabe o que vai acontecer daqui 11 anos? Quanta coisa pode acontecer. Então, a banda é uma medida inteligente. Eu fixo uma banda, um mínimo, e não tem máximo. O máximo que eu conseguir, melhor. Entre 59% e 67% de descarbonização, de emissão, tonelagem de carbono equivalente. Isso significa que nós saímos de praticamente 2 bilhões de emissão tonelada ano para 850 milhões, com o país crescendo a mais de 3% ao ano. Quanto mais cresce, mais emite. Então, o esforço que vai ter que ser feito vai ter que ser muito grande para a gente poder crescer com a meta de neutralidade de carbono até o prazo estabelecido. Então, o Brasil está sendo ousado, já se antecipou na questão da meta e receberá todos o ano que vem, lá em Belém, na COP da Floresta, na COP Amazônica, para a gente poder ter um grande benefício em prol da coletividade. Queria também destacar, o Ricardo Alban colocou a questão da competitividade. Importante destacar a reforma tributária. Essa é uma reforma que dá eficiência econômica, é uma reforma que pode fazer o PIB crescer 12% a mais em 15 anos, gerando emprego e renda, 14% a mais as exportações brasileiras e 14% a mais os investimentos e 17% a mais as exportações, porque ela elimina o IBAN. E aqui estão presidentes de entidades de 7 estados brasileiros, ela elimina a chamada cumulatividade e crédito. A Letícia colocou muito bem a questão do racismo, e o presidente Lula não só estabeleceu o Ministério dos Direitos da Igualdade Racial, como tem feito um conjunto de políticas públicas para poder avançarmos ainda mais. Nós mesmo, no Ministério da Indústria, que é um ministério mais específico, pequeno, lançamos essa semana que passou o programa de exportação. Fizemos um estudo vendo quantos negros, pardos, pretos e pardos, quantos estão na exportação. Pouquíssimos. E as empresas que mais exportam são aquelas que pagam salários mais elevados, têm trabalhadores mais qualificados. Então, fizemos vários convênios para qualificar lideranças e trabalhadores para o comércio exterior brasileiro. Queria também destacar a questão do reconhecimento de quilombos, que está sendo também feito, como também de áreas indígenas, como bem destacou a ministra Sônia. Também colocar a questão dos povos indígenas e as demarcações que estão ocorrendo aqui relatadas. Em apenas um ano já foram 11, né, Sônia? 10 áreas já demarcadas e há uma sequência de demarcações para serem verificadas. Destacar, Hanna, a importância da participação dos jovens. Dr. André Franco Montoro, ele gostava de citar, o futuro começa hoje, ele se chama juventude. Então, nós precisamos da participação dos jovens. E queria, finalmente, agradecer aqui. Nós vamos apresentar em seguida a NDC, mas mais do que as metas, vamos trabalhar para que elas sejam cumpridas e o mais rapidamente possível. Ontem, na apresentação dos chefes de Estado, cada um tinha 3 minutos. Então, o presidente da Finlândia, quando deu 3 minutos, tocou o gongo, né, para ele. Deu 3 minutos. Aí ele falou, olha, esse gongo que tocou é porque a questão do clima é tão urgente, mas tão urgente que eu já tenho que parar para trabalhar, né? Então, temos que ter o sentido de urgência na questão da descarbonização. Como todo desafio, não tem uma bala de prata, não tem um item que eu resolvi. É um trabalho permanente, né? Energias renováveis, aumentar solar, eólica, né? Fotovoltaica, biomassa, pequenas hidrelétricas. De outro lado, hidrogênio de baixo carbono. Então, se eu tenho energia renovável, vamos ter hidrogênio de baixo carbono. Combustível, limpar a matriz energética. Indústria automotiva, foi lançado mobilidade verde, melhor eficiência energética. Quem tiver mais eficiência energética vai ter crédito tributário para estimular veículos elétricos, híbridos, etanol, biodiesel, hidrogênio de baixo carbono, biogás, enfim, uma descarbonização importante. E, principalmente, recuperarmos aí a floresta. É fácil de guardar. Como é que chama essa canetinha aqui? BIC. BIC. Brasil, Indonésia e Congo. Essas são as três florestas que sobraram, tropicais. Brasil, a maior do mundo. Indonésia, maior da Ásia. Congo, maior da África. Nós temos que segurar essas florestas tropicais. E hoje está sendo votado no Senado o mercado regulado de carbono, que vai monetizar, vai não punir, mas vai estimular que a gente mantenha as florestas de pé e recupere, inclusive, uma parte significativa da área florestal brasileira. Mas quero deixar um grande e fraterno abraço para vocês, cumprimentando aqui a ministra Marina e a Sônia, cumprimentando as nossas e o Paulo Teixeira pelo trabalho. E em especial a Marina, porque sei do seu trabalho que não é de hoje. Ela que já foi lá atrás também ministra do Meio Ambiente. E perseverança traz resultados. Eu fui constituinte em 1988, com o Fábio Feldman, e ninguém naquele tempo discutia muito meio ambiente. E cheguei aos Estados Unidos, encontrei o então senador da República, não tinha sido nem vice ainda, Al Gore, e ele já falava da questão da gravidade, da questão climática. E o Brasil vai fazer a diferença. O presidente Lula é uma grande liderança, está reunindo agora, segunda-feira, o G20, as 19 maiores economias do mundo no Rio de Janeiro, e os dois blocos econômicos, União Europeia e União Africana, e também vai ajudar a convencer os maiores PIBs do mundo para que eles participem de maneira mais efetiva do financiamento e das medidas regulatórias. Muito obrigado.